Trazendo também aqui novidades, né, sobre a pesquisa contra a Covid-19. Cientistas aqui de Campinas que vão usar o coronavírus geneticamente alterado para tentar achar uma cura. Pesquisadores trabalham em diversas frentes contra a Covid e no programa a gente tem aqui a participação do pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Márcio Rhein Bengelmann. Muito bom dia, professor Márcio.
Bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia também aos ouvintes da CBN. É um prazer aqui estar falando um pouquinho do nosso trabalho.
É interessante, a gente tem aqui um polo científico em Campinas e o quanto ele pode ser importante, e vai ser importante, né, no enfrentamento de tantas doenças, a gente fala aqui da Covid-19. E é um trabalho, né, professor Márcio, na última semana, essa autorização para fazer esse tipo de pesquisa com o coronavírus, que a gente chama aí de geneticamente modificado, até para o nosso ouvinte entender um pouquinho melhor, e essa permissão veio da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Como é que vai ser esse trabalho? Como é que funciona esse tipo e para que ele vai servir?
Então, o trabalho com o coronavírus selvagem, né, que é o coronavírus isolado de pacientes, ele requer um nível de biossegurança que a gente chama de nível 3. Então, ele é um vírus altamente infeccioso. E para a gente estudar ele em laboratório e verificar fármacos que podem inibir a infecção viral, o tipo de estudo precisa ser feito numa instalação que ela tem requisitos específicos, né? Então ela é altamente controlada, o vírus é manipulado lá dentro, o trabalho ele é lento, em função de diversos equipamentos de proteção que a gente tem que utilizar. E aí o que, que a gente está fazendo? A gente está gerando um vírus que ele é geneticamente modificado e ele requer um nível de biossegurança menor, né? Então isso vai facilitar o manuseio desse vírus e vai facilitar a investigação de fármacos para inibição viral. E qual que é a ideia? O vírus é basicamente constituído por duas partes. Então uma parte é o envoltório proteico e a outra parte é o genoma viral, né? Então no genoma viral a gente tem codificado então todas as informações para você montar uma partícula de vírus infectivo. E o envoltório proteico é onde está as proteínas que vão se ligar com os receptores das células, né? E qual que é a ideia? A ideia é gerar um vírus que não tem o genoma e que ele dessa forma não é infeccioso. E a gente pode fazer estudos no laboratório para investigar a ação de fármacos para inibição viral sem a necessidade de uma estrutura nível 3.
Então a ideia é diminuir, né, a potência, assim, digamos, do vírus, para que esse vírus geneticamente modificado seja repassado para até outras instituições ao longo do Brasil, que mais gente possa trabalhar e não precisando daquele equipamento de segurança enorme, é isso?
Isso, exatamente. Então uma vez que a gente consegue produzir essa partícula defectiva, né, que ela é totalmente sintética, ela é sintetizada em laboratório, nós não temos esse risco de infecção, né? Então o vírus, quando ele adere numa célula, ele entra dentro dessa célula, internaliza o material genético e a partir desse material genético ele vai codificar a produção de novas partículas virais que saem para fora da célula e infectam outras. Então essa partícula que a gente vai sintetizar em laboratório, ela possui o envoltório viral, que é constituído por 3 proteínas do vírus, 3 das cerca de 20 proteínas que compõem o vírus, né? E essa partícula ela não consegue causar uma infecção, então ela simplesmente pode ser estudada, a interação dela com outras, com as células, né? Para verificar estratégias de inibir essa interação da partícula com a célula, dentre outros estudos de biologia estrutural, que a gente tem esses recursos aqui no CNPq, no Sirius, ou com microscopia eletrônica, a gente tem também no laboratório de nanotecnologia do CNPq.
E como garantir essa segurança para esse momento, professor Márcio?
Então, essa partícula é altamente segura, né? Como a gente apaga essas informações para a produção de novas partículas, a partícula que a gente produz, ela é produzida apenas com 3 proteínas virais. Tá? Essas 3 proteínas vão codificar apenas a membrana, o envelope e uma proteína que se liga com um receptor específico na célula do epitélio pulmonar, né? Então, essa proteína, na verdade, é como se fosse a chave para uma porta de entrada na célula, né? Então, a partícula, ela tem somente essas três proteínas e não causa uma infecção. Isso é a nossa preocupação, é de estar fazendo ensaios em laboratório, em placa de cultura, que a gente possa usar uma partícula altamente segura, que não permita causar uma infecção nem nas células que a gente está estudando e muito menos nos experimentadores que vão estar prospectando esses fármacos inibidores de ação viral.
É que por muitas vezes quando se usa o termo, né, geneticamente modificado, isso já traz um alerta na cabeça da população por causa dessa questão de segurança. Como garantir, né, nesse momento, nesse trabalho que os senhores estão fazendo, né, essa segurança?
Então, o termo geneticamente modificado é um termo legal, né? É um termo, nós temos uma legislação de biossegurança no Brasil, onde ela prevê a modificação de organismos, né? Então, nós temos diversas aplicabilidades para modificação genética, desde alimentos até melhoramento de gado, e fármacos também. Então, as próprias vacinas podem ser geradas com organismos geneticamente modificados, né? Ou derivados desses organismos geneticamente modificados. A modificação genética, no nosso caso, é justamente para implementar um nível a mais de segurança nessa partícula, né? Então, é justamente para esse motivo e não para outro. A modificação que a gente vai fazer é para criar uma partícula que ela não seja infectiva, assim como a partícula viral é. Como que a gente cria essa partícula? Então, nós temos o genoma do vírus, esse genoma tem cerca de 20 genes, nós clonamos apenas 3 desses genes que vão ser utilizados, então, para a produção dessa partícula. Ao invés de fazer com que o vírus se propague em cultura, como é feito tradicionalmente, né? Onde ele vai carrear esse material genético completo, nós vamos fazer, então, uma célula em cultura produzir uma partícula defectiva contendo apenas 3 proteínas do vírus. Então, ele é altamente seguro, né? Justamente a modificação genética consiste em implementar um alto nível de segurança.
E, professor Márcio, agora a gente está falando também de prazos, né, de tempo, porque o vírus, nessa pandemia, a pessoa para contrair é muito rápido. Ele está mais rápido até do que os esforços que estão sendo muito céleres dos pesquisadores. Como conseguir trazer essa rapidez também, e uma rapidez eficaz, é claro, né, professor Márcio, para esse tipo de trabalho num momento tão complicado?
Sim. Então, o trabalho com o vírus selvagem, ele está sendo feito, né, por vários grupos. Nós aqui do CNPq também estamos pesquisando medicamentos que têm ação antiviral, mas ele pode ser ainda aumentado, né, a rapidez desse estudo pode ser aumentada. Como? Se a gente viabiliza manipular partículas que mimetizam esse vírus no ambiente que não é de nível 3, né? Então, se a gente consegue, por exemplo, colocar esse vírus numa plataforma de alta demanda, a exemplo de plataformas que a gente tem aqui no Laboratório Nacional de Biociências do CNPq, para estudar a interação dessa partícula com fármacos, nós conseguimos fazer isso de forma bem mais acelerada do que trabalhando com o vírus selvagem numa estrutura nível 3, onde a gente consegue fazer poucos experimentos, onde a gente tem limitação de tempo, limitação de espaço, limitação de recursos, né? Agora, eu compreendo essa ansiedade por resultados, acho que é normal, né? A gente está numa pandemia e a gente precisa de uma resposta rápida. E o que a gente está fazendo no CNPq é atuar em várias frentes simultaneamente. Então, a gente tem uma frente trabalhando com vírus selvagem, uma frente tentando gerar essas partículas defectivas. Então, a gente tem frentes diferentes ocorrendo simultaneamente para tentar agilizar a busca por tratamentos e estratégias terapêuticas o mais breve possível.
E o senhor citou muito bem nessa pesquisa que segue em paralelo à busca de um composto para tratar o coronavírus com teses in vitro que estão acontecendo aí também no CNPq, né?
Isso, exatamente.
E, professor Márcio, sobre essas pesquisas, né? Até o próprio ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi a público, não citou o nome dos medicamentos, mas disse que é uma situação promissora. O senhor concorda com essas afirmações? É uma situação promissora, realmente?
Sim, claro. Então, o grupo que pesquisa esses medicamentos achou realmente alguns compostos, e esses compostos que deram resultado in vitro estão sendo agora investigados em testes clínicos, né? E isso aí é bem promissor.
O senhor acredita em quanto tempo também? Para ter uma resposta, né? Porque, ok, passa-se um recado de esperança, mas para saber se de in vitro isso funciona realmente humano, é uma situação muito diferente, né?
Esses medicamentos, eles já são aprovados para uso para outras doenças. Eles são medicamentos que já estão disponíveis no mercado e já foram feitos estudos de toxicidade nesses medicamentos, né? Então, uma vez que você tem candidatos de terapêuticos, né, que já são utilizados no mercado para outras patologias, esse medicamento não precisa passar por esses ensaios de toxicidade e pode ir mais rápido para ser utilizado na clínica, né? Agora, o que precisa ser investigado é o efeito terapêutico efetivo em humanos e a dosagem desse medicamento, né? Então, por isso o motivo desses testes clínicos. Então, vai depender realmente da gente ter os resultados desse teste para que a comunidade médica possa sentir segurança em estar prescrevendo a administração desse fármaco para o tratamento da Covid-19.
Um desses medicamentos é o vermífugo?
Eu não tenho conhecimento. Ele é feito realmente por um grupo. A gente faz esse teste com cego, né? Então a gente tem só números que representam esses medicamentos, então a gente não sabe realmente te informar o nome desse medicamento.
Ok. Professor Márcio Haim Bengaman, pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN, parabéns pelo serviço.
Ok, muito obrigado, prazer é meu.